Olá, boa tarde. Reorganizar a casa e estabelecer parcerias é essencialmente o que se pretende nesse momento para a delegação local de São Miguel da Cruz Vermelha, que ficou recentemente sem a sua delegada regional, por ter sido nomeada vogal executiva do Conselho de Administração da Unidade Saudilha de São Miguel. Nesse sentido, a delegação tem uma comissão administrativa temporária encabeçada por Manuela Filipe, que em entrevista à Atlântida garante que tudo decorre na normalidade.
Portanto, tem uma nova comissão administrativa em que está a trabalhar no sentido de promover e desenvolver a Cruz Vermelha local, neste caso de São Miguel, e preparar para um futuro depois uma nova direção. Mas neste momento tudo a decorrer normalmente. Posso lhe dizer, e que fica enfrisado, que todas as entidades que têm contactado os Açores têm sido excepcionais. E neste momento o que nós pretendemos, pura e simplesmente, é reorganizar a casa e estabelecer parcerias de modo a complementar o que as entidades locais entendem que a Cruz Vermelha poderá ser um complemento e uma mais-valia.
Manuela Filipe, presidente da Assembleia Geral da Cruz Vermelha Portuguesa, falava a propósito do Dia Mundial da Cruz Vermelha, que se assinala hoje. A responsável adiantou que na região, um dos focos da instituição humanitária incidirá na população mais velha, na área da saúde, bem como noutras que serão divulgadas em breve, dentro de 2 meses, através de atividades protocolares. Atualmente estão a realizar, em parceria com um grupo de trabalho, reuniões virtuais, de forma a auscultar entidades locais e definir uma estratégia. Por outro lado, e falando de dificuldades, uma das aspirações da direção anterior era ter uma estrutura física maior e mais uma viatura em São Miguel.
Neste momento, o que é que fizemos? Tínhamos uma viatura que estava parada, foi neste momento toda reparada e já está em funcionamento. Portanto, é uma viatura que vai ser já posta ao serviço. Já está reparada, vai ser só agora embelezada em termos de logotipos e fica completamente funcional. Vamos admitir depois uma equipa agora de voluntariado, tal como disse, que estão já a ser nossos voluntários, a definir esta estratégia para vermos o que é que vamos utilizar com os serviços que temos. Neste momento, Cruz Vermelha já tem mais 2 salas onde está e vamos continuar em parceria com uma das entidades que está lá connosco. Vamos dividir o espaço, somos 3, e vamos tentar ser criativos e ver como é que podemos fazer mais e melhor.
Manuela Filipe acredita num futuro melhor para a delegação de São Miguel da Cruz Vermelha, avançando ainda que há a vontade de relançar e captar voluntariado em Ponta Delgada, frisando a importância de definir primeiro como vão incentivar os voluntários a irem até junto da instituição.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A PSP Açores deteve 6 homens com idades entre os 27 e os 39 anos, fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de droga. No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público da Ribeira Grande e cuja investigação se encontrava a cargo da Brigada Anticrime da PSP, foram desenvolvidas várias diligências policiais ao longo de mais de um ano, muitas das quais em estreita colaboração com a esquadra da PSP, daquele concelho, tendo sido gradualmente recolhidos vastos elementos de prova que apontavam para a existência de uma célula de tráfico de estupefaciente a operar na Ribeira Grande. A rede criminosa composta pelos 6 arguidos procedia ao tráfico, mais concretamente de droga sintética, junto de vários toxicodependentes, residentes em várias freguesias do concelho, atingindo uma dimensão significativa, uma vez que a atividade se estendia desde a freguesia da Ribeirinha até aos Fenais da Ajuda. Tendo por base as provas recolhidas ao longo da investigação, foi montada uma operação policial de forte envergadura, que contou com a presença da magistrada titular de inquérito, aproximadamente 30 de polícias, e com a colaboração de meios operacionais da Esquadra de Fiscalização Policial, peritos técnico-forenses e ainda binómios sinotécnicos da PSP e GNR, que permitiram realização simultânea de várias buscas a residências e veículos dos suspeitos, culminando com a detenção de todos os arguidos. após terem sido sujeitos a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada. O juiz veio a determinar a aplicação da medida de coação de prisão preventiva para os dois principais mentores da rede criminosa, aplicando também a medida de prisão domiciliária a dois arguídos que mais ativamente colaboravam na prática do crime, ficando os últimos dois arguídos sujeitos a apresentações obrigatórias perante as autoridades.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo com magnitude de 2.0 na escala de Richter foi registado esta madrugada na Ilha Terceira. De acordo com a Civisa, no Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, o sismo foi registado pela 1 da manhã e teve epicentro a cerca de 3 quilómetros do Raminho. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3.4 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Serreta, no Conselho de Angra do Heroísmo. Secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seydi, visitou o Comando Operacional dos Açores em Ponta Delgada, acompanhada pelo Presidente da Proteção Civil e Bombeiros, Major Rui Andrade. A governante foi recebida pelo Comandante do COA, General Luís Batista, além de uma visita guiada às instalações. Mónica Seydi participou também numa reunião de trabalho, onde se inteirou em pormenor das intervenções mais recentes em situações como as provocadas pelo furacão Lourenço ou a crise sísmica em São Jorge. À saída do encontro, a governante declarou-se satisfeita.
De facto, tem havido uma estreita colaboração entre o Governo Regional dos Açores e o Comando Operacional. Colaboração esta que tem sido extremamente necessária face às dificuldades que, infelizmente, nos últimos anos assolaram as ilhas e que, sem esta resposta complementar e em articulação entre todas as entidades, não teria sido possível dar a excelente resposta que temos dado às adversidades que os açorianos têm vivido.
E Mónica Seydi manifestou disponibilidade para perceber as necessidades do CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, que necessita de meios humanos e tecnológicos. A governante considerou que para se ter as melhores respostas há que dotar os serviços que prestam este tipo de respostas dos melhores equipamentos possíveis, estando o Governo Regional disponível para perceber quais são as necessidades do CIVISA. A secretária regional falava na sequência de uma visita a este centro em Ponta Delgada, acompanhada do secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos. Já Rui Marques, responsável pelo CIVISA, referiu que há falta de alguns equipamentos e também de recursos humanos, realidades que foram transmitidas a Mónica Seydi, tendo havido abertura para que numa próxima reunião sejam apresentadas essas necessidades. O CIVISA possui 26 elementos contratados, 17 dos quais efetivos, sendo os seus reforços humanos complementados por professores da Universidade dos Açores e investigadores do Instituto de Investigação e Vulcanologia e Avaliação de Riscos, atingindo a equipa 70 pessoas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Estão abertas desde 1 de maio o período de candidaturas do Programa de Apoio ao Arrendamento destinado aos jovens da região. O programa permite efetuar o pedido de incentivo ao arrendamento de prédios ou de frações autónomas para residência permanente. É concedido sob a forma de subvenção mensal, não reembolsável aos agregados familiares que reúnam as condições de acesso pelo período de um ano, podendo ser renovado por igual período até ao máximo de 4 renovações consecutivas. Atingindo o termo do contrato referido anteriormente, poderá dar-se início a uma nova candidatura. Este programa destina-se exclusivamente a cidadãos com residência permanente nos Açores há pelo menos 3 anos e que não sejam devedores ao fisco e à segurança social, ou sendo as suas dívidas se encontrem cobertas por um qualquer plano de regularização aceite pelas entidades credoras. Em 2022, este período de candidaturas, que ocorreu pela primeira vez, teve 77 candidaturas, tendo sido admitidas 66, totalizando um apoio na ordem dos 135 mil euros. A Assembleia Legislativa dos Açores vai celebrar amanhã o Dia da Europa com uma cerimónia em frente ao edifício sede do Parlamento Açoriano na cidade da Horta. Trata-se de uma iniciativa do Presidente, de Luís Garcia, que vai presidir a sessão, onde marcarão presença os deputados e membros do Governo Regional, bem como outras entidades representativas do arquipélago. A cerimónia vai arrancar com o hastear das bandeiras no exterior do edifício, que será acompanhada pela execução dos hinos de Portugal, dos Açores e da Europa, a cargo do Grupo Coral da Horta. O momento alto da cerimónia será o discurso do Presidente da Assembleia Legislativa, a que se seguirá um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra da Ucrânia e outro momento musical, executado também pelo Grupo Coral. O Dia da Europa será também celebrado com a iluminação noturna da fachada do Parlamento, que se vestirá com a cor azul da União Europeia, dando continuidade a uma tradição iniciada em 2017 pela Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias, como forma de assinalar este dia um pouco por todo o continente europeu. De recordar que o Dia da Europa, celebrado anualmente, a 9 de maio, reflete a data em que o estadista francês Robert Schuman avançou com a proposta de criação de uma entidade europeia supranacional que ficaria conhecida como a Declaração de Schuman e é considerada o embrião da atual União Europeia.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Sem qualquer constrangimento, depois da pandemia, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres regressa ao formato normal. A ida da imagem para a Igreja de São José, imediatamente a seguir ao sermão, que finalizará a procissão da mudança da imagem, juntamente com a Eucaristia à meia-noite, que será presidida pelo Bispo de Angra, especialmente dedicada à juventude, são as duas principais novidades do programa da festa, que arranca já amanhã com o tríduo preparatório. A preparação espiritual para a festa durante 3 dias terá como pregador o padre José Júlio Rocha, teólogo moralista e membro do Colégio de Consultores, e a celebração decorre na Igreja do Senhor Santo Cristo todos os dias pelas 6 da tarde. Sexta-feira, a missa do santuário às 8 e às 9 faz parte do programa oficial, mas será acrescentada a missa das 11 que decorre na Igreja de São José. À noite haverá a inauguração das luzes e um concerto no coreto. No sábado, o Bispo de Angra, que presida todas as grandes celebrações da festa, vai celebrar no hospital de manhã e depois haverá uma missa própria para a Irmandade dentro da capela do convento e à tarde a procissão da mudança às 16 horas e 20 minutos, hora em que está previsto o toque do provedor na porta regra para que as irmãs entreguem então a imagem que ficará à guarda da Irmandade até ao final da procissão de domingo. À meia-noite haverá uma Eucaristia presidida pelo Bispo de Angra e será uma missa da juventude com o coro próprio e a participação de jovens de toda a ilha. No domingo a missa campal será às 9:30 da manhã, depois às 15 horas sairá a procissão solene pelas ruas de Ponta Delgada, a ida da imagem do Senhor Santo Cristo para a Igreja de São José, imediatamente a seguir ao sermão, que finalizará na procissão da mudança da imagem, juntamente com uma Eucaristia à meia-noite, presidida então pelo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingos, especialmente dedicada à juventude. São assim as duas principais novidades. A preparação então espiritual está a cargo do Padre José Júlio Rocha. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.